melhor mix do Brasil. Meio-dia e um, estamos chegando com o cafezinho. Ligou a autolocadora, escolha seu destino que nós reservamos seu carro. Efeito sonoro, ligou a autolocadora. Nós escolhemos seu carro, reservamos. Divine chocolate de verdade.
Tô de boca cheia falando.
Já tá de boca cheia.
Tô com muito
fumando. O Underline Capu.
Olá, maravilhoso, tudo bem com você? Como fosse de noite?
Ansioso pra te ver.
Como foi o teu período pós estar conosco?
Foi preguiçoso.
Imaginei, cara, porque não é legal tá sem a presença dos amigos.
Também, né? Acho. Também acho. Eric Clapton.
Olá, satisfação, sexta-feira. E ontem o Capu informou aqui pra nós.
Atenção.
De que lançaria, gravando seu novo podcast.
Verdade.
Ele não quis falar sobre o nome, mas eu acompanhei pelos stories.
Agora a gente sabe quem é.
E agora eu sei.
Ele descobriu. Oh, meu Deus, ele descobriu.
Sabemos que
sou
é...
Sou detetive virtual.
É uma galera do Aba Anônima, eu acho,
tava
né?
Tava lá, tava
pra fala os nomes.
Cara, mas só pra constar que eu decidi meia hora antes.
Por isso que não quis dizer
meu,
pra gente.
Tava a arte aberta, assim, a galera de braço cruzado vendo o computador, assim, olhando, tá aí, agora qual que a gente vai botar?
A fonte,
tá,
a fonte escolhida, o fundo
só
escolhido.
Tava o nome, tava o três, ficou aquele.
Mauro Borba!
Boa tarde! Sabia que amanhã é o dia do vinil?
Oh! E que coincidência ter uma Boys Don't Cry.
Pois é.
Justamente
cara.
Amanhã, é, Mauro Borba.
É verdade.
Meu.
Foi uma conjunção, assim, né?
Uma feliz coincidência.
Mas vamos falar melhor depois.
Vamos falar.
Legal,
nós queremos nossos LPs favoritos.
Exato.
Qual foi mais difícil. Né? Porque voltou com tudo também.
O LP voltou. Inclusive, cara, eu há uns anos atrás eu fiquei muito tentado a comprar o Three Cheers for the Sweet Revenge, o segundo álbum do My Chemical Romance, meu favorito. Em vinil, cara. Tava um preço bom na Amazon. Bah, vou comprar, sabe? Não compro. E aí eu não tinha nem onde tocar o disco, mas eu queria aquele...
O objeto.
Isso. O que aquilo simbolizava.
Aquilo simboliza muito. O encarte simboliza muita coisa.
É
saudade
muito
de puxar o encarte.
É, eu tenho esse tesão pelos encartes e pelos álbuns. Eu tenho Pink Floyd, o Beatles e Xuxa. Os três que eu mais cuido,
e
tá ligado?
Onde tocar.
Tem aquela vitrolinha, claro. Eu comprei uma vitrolinha que ela parece retrô, mas ela é bem tecnológica, na verdade,
sim,
tá ligado? E é legal por isso, porque bem que o Eric falou, é legal de cuidar, de abrir devagarinho, não deixar pegar sol, tá ligado? Deixar pegar poeira,
cara,
e tal. Mas que não sou de lá, cara, pode baixar e deu, né? Play.
Era um evento tocar o seu LP. Era um ritual. Ritual, melhor palavra. Você reunia primeiro as pessoas pra ouvirem com você.
Legal,
todo mundo parava pra ouvir um LP, cara. É absurdo, né?
Isso
sim,
falta.
Eu tenho um toca-disco lá pra te vender.
Tem tempo break?
Vamos fazer um break. Vamos fazer aí um escambo.
Ele troca por um iPad.
É daqueles...
Eu troco pro iPhone 15 Pro Max.
É daqueles pequenininhos ou é daqueles que é os três que vem fita, duas fitas, cinco discos de CD?
Não, é um prato só pra tocar.
Ah, é esse que eu gosto. É esse que eu gosto. É esse que eu queria.
Garrard de Gradiente.
Olha, que é uma empresa brasileira, não? A Gradiente?
A Gradiente.
Tempo!
Ela foi.
Acho que foi.
Ela, ela é uma empresa brasileira.
Que baita pergunta.
Vamos Brasil confirmar aí, isso.
Vamos confirmar.
Confirmando, atenção, daqui a pouco a gente confirma tudo e também vamos...
É brasileira, gente!
Confirmado! Produção de Lorenzo Schmidt, produção e conselhos psicológicos de Lorenzo. Muito obrigado, Lorenzo Schmidt.
Psicológico, né?
Não, ele ajuda, se você pedir, né?
Tá,
não
quero.
Daqui a pouco, então, vamos falar sobre LP. Nós queremos a opinião do nosso relaxado Erlon. Boa tarde!
Sim, boa tarde! Que satisfação!
Qual é o seu LP favorito?
O meu é do Cacete Planeta.
Maravilhoso!
É o Preto com Furo no Meio, o nome do álbum deles.
Tenho.
Preto com Furo no Meio. Tem esse?
Tenho.
Esse era? Claro que
é raríssimo.
O Mauro, ele deve ter uma grana em vinil.
Que legal, cara.
Que legal.
A
vinil
que
nem
que o Mauro vender.
Cada ano que passa valoriza mais, fica mais caro, tá ligado?
Bem,
mais velho, mais caro.
É melhor que Bitcoin.
É mesmo.
Que tu consegue segurar, né? Bitcoin tu não pega na
não
mão.
Pega na
e se
mão.
Perde a senha, não ganha milhão.
Não tem como. É. Mas esse era o meu favorito.
Maravilhoso.
Tinha grandes sons do Cacete Planeta. Eu adorava.
Você quer saber o que o ouvinte acha? Qual é o LP favorito deles?
Não.
Ah, não.
Tá bom, eu quero. Manda pra gente agora no chat qual foi o seu LP favorito, seu vinil.
Isso.
Você que é velho, eu quero que você me diga da época. E você que
isso.
É jovem e é vintage. E tem o vinil, me fale qual o seu vinil favorito que não seja da Taylor Swift, que tá vendendo muito vinil da Taylor Swift.
E que lançou álbum novo hoje.
Hoje?
Sério? Saiu novíssimo
um
álbum.
Comprar.
É, cara.
Mais um pra
não
comprar.
Sei se eu vou.
Olha, bilionário lança disco à vontade, né?
É fácil gravar, né?
É fácil gravar.
Botar um estúdio em casa, vambora.
Foi esperadíssimo esse álbum pelos fãs, hein? Ela lançou um álbum com 16 faixas. 3 horas depois, mais 16 faixas.
Nossa, grandão.
Tá
grandão. Tá rapper,
né?
Que nem
né?
Quando tinha na época do vinil, o vinil 1 e 2.
Nossa,
que o CD que era duplo, assim, também, que tinha, virava, assim, tinha o outro lado. Ah, oh, delícia.
Nossa, que saudade.
Mas era raro ter... Eu acho que era mais ao vivo que
cara,
tinha
cara, o meu último
CDs,
que eu tive
né?
Duplo foi o do Justin Timberlake.
Mas ele era de álbum mesmo?
Era um álbum com dois CDs.
De estúdio?
É.
Porque eu lembro que uma vez tinha assim, tipo, ou o álbum era estúdio show. E o segundo era ao vivo, sabe? Tipo,
às vezes tinha. Às vezes tinha remix, show, né?
Pode ser. O segundo era remix.
Pode ser.
Porque eu não lembro de ter um duplo que os dois fossem de estúdio, talvez.
Bem, na real, meu último CD foi do Justin Timberlake. Inclusive esse. Depois disso, nunca mais.
Um gato, né? Justin Timberlake é um gato.
Gostoso, né? Nossa. E nunca mais depois eu vi. Nunca mais eu comprei um CD, né? E tudo foi pro digital.
Já a gente não consegue fugir desse assunto. Vamos agora. Qual o seu LP favorito, Mauro Borba?
Ah, não.
É difícil, né?
É o filho que mais ama, né?
É difícil. Não, eu trouxe aqui, ó, já que vocês estão gostando desse assunto.
Estamos nesse assunto. Não tem como fugir.
Não, o pessoal da produção ali, a Larissa...
Ah, jogou na minha cara agora.
Discos pra gravar pra rádio uns...
Que legal.
É Beatles! Pela ponte é Beatles!
Ai, meu Deus!
Aí eu vou falar sobre esse disco aqui, que foi um dos primeiros que eu comprei.
Nossa, que legal. Tá louco, Mauro.
É uma coletânea dos Beatles, né, que vai de 67 a 70... Depois saiu um outro que é a capa vermelha.
Sim.
E eu também tenho. Então, tá aqui, ó. É MB, olha aqui, a prova que o disco é meu.
Que Mauro. É que é muito bom, o disco é muito bom.
Não é de nenhuma rádio.
De Maurício.
Nem bosta, é muito bom.
E é legal porque assim, ó. E isso aqui que é legal, né?
Isso,
é,
disco. Dá saudade, sim, cara.
Olhar a foto, olhar quem... Enfim, as informações.
Você tem todas as informações, né? Quem escreveu cada música, quem produziu.
A letra.
Cara, eu lembro que do Jorge Aragão e do Fundo de Quintal vinham com a cifra.
Isso teve algo.
Aí tu podia tocar, tipo assim, quem não tinha acesso ao cifras.com.br. Não existia na época, né, cara?
Então tinha revistinha,
tinha cifras, revistinha, né?
Mas era... O cara podia tirar a música direto do vinil.
Muito Legião Urbana na revistinha. Legião Urbana, Legião Urbana, Legião Urbana.
Aí um Bon Jovi,
Guns, uns Guns perdidos, assim.
Um Cranberries. Nossa, que saudade. O que mais você tem aí, Mauro?
Tem a cara, agora que eu tô me dando conta, a maçãzinha, porque era a Apple, né? Mas não era essa Apple
do telefone,
era a Apple gravadora. Então, assim, tu vê que é louco isso, né? Que já existia uma empresa que usava a maçã como símbolo e depois veio a outra
que
se tornou muito maior, inclusive.
A importância, a relevância que tinham os nomes das gravadoras, a banda tal tava na gravadora eles tinham um glamour gigantesco em cima disso. Mas a galera nem sabe
quem gravou. Troca de gravadoras, né?
O drama. É como se fosse sair do Inter pro Grêmio, assim, trocou de gravadora, meu Deus.
Quando eu era bebezinho, eu só tinha fitas cassetes, né? Então agora, depois de adulto, eu fui atrás nos sebos, encontrei todos os LPs que eu queria.
Que legal,
todos da Xuxa,
que legal,
todos da TV Colosso.
TV Colosso é um clássico também.
E você também tem o toca-disco, esse mais recente, que é
o
pequenininho.
É, o meu é mais recente.
Tenho não.
Não tem? Tu tem os objetos.
Objeto. Ah, tu toca no dedo.
Isso, não, eu só queria ter.
Bota uma agulha de tricô e fica ouvindo no...
Eu compro o que a infância sonhou, como
sim,
diria a Roupa Nova.
Ah, legal. Mas,
esse negócio de botar uma agulha no disco e sair música, eu acho...
É, surreal. Não, você já surreal, viu, você já viu em ultra mega zoom como é que é a ranhura de um vinil?
É furinho?
Cara, é surreal aquilo ali. É uma ranhura e daí não sai som pela vibração da agulha. Aquilo ali é...
Isso é muito
o ser humano
doido.
É incrível. É, em pensar cara, aquilo, tá ligado? Mas o ser humano não descobriu a curiosidade. Né?
Os LPs mais queridos da minha época, de novela. Porque aí tava...
Ah, é, as coletâneas, né?
Era uma coletânea incrível, né? Tinha nacional, depois tinha internacional.
E tu estourava uma banda ali, cara.
Lógico.
Estourava uma banda ali. Muita banda ficou só ali também.
Ficou só na novela,
Ficou só na novela.
Tinha uma banda, que eu acho que era Cogumelo Plutão, que tinha numa novela...
Esperando na janela.
Esperando na janela. E eu nunca mais ouvi falar nessa banda.
Cogumelo Plutão tá de volta.
É mesmo?
What? De volta, inclusive. Eles estão gravando um álbum novo. Um irmãozão, Dan, tá tocando lá também. E agora vão voltar com tudo.
Você é a escada da minha subida.
Você é o amor
do quê?
Da minha cara, vida. E é muito louco
o meu abrir de olhos ao amanhecer.
Você, cara.
É verdade.
Você é a viver. Você é a tradução do que é viver.
A tradução.
É a tradução do que é viver.
Nossa.
Isso
grava
90,
muito,
né?
É, era...
De que novela?
Que
vamos
novela
pesquisar. Eu vou pesquisar.
Eu acho que era a da Nicole... A
Cabelo?
Ah, de leucemia, esqueci o nome dela.
O cabelo, a Nicole. A Carolina Dickmann.
Carolina Dickmann, acho que era.
Olha, Dickmann.
Senhoras e senhores, ponto para Clapton! Laços de família!
Meu, como é que vocês têm essas coisas guardadas na cabeça?
Eu não sei como fica.
Eu não consigo.
Mas eu lembro
a tabuada eu nunca decorei.
Nunca?
Nunca decorei.
Até porque eu apontava o lápis e ele ia diminuindo, o lápis da tabuada, eu só conseguia saber do 8, do 9 e do 10.
Que eram as mais
que eram as mais da ponta.
E eu acho que Mulheres Apaixonadas tinha Bon Jovi, que é aquela do Shurai, Gurai.
Clássico.
Porque tu relacionava a música com a novela e com aquela época, né?
E com o núcleo. Sabia o Gornuco tal, a música tal, o romance do fulano com a ciclana era aquela música. Bah, era
a música
legal.
Do romance.
Eu tinha meu álbum de novela favorito, que era Internacional Sonho Meu. que começava com Hathaway. What is love?
Nossa. Baby, don't hurt me.
Eu amava aquele álbum, don't entendeu?
Me. Sonho meu que tinha o sonho meu da o samba, Maria Bethânia e...
Sonho meu.
E Gal Costa, eu acho. Eram as duas juntas, não?
Acho que sim, Mauro Borba.
É... Bom, enfim.
Hoje é ele que vai fazer perguntas difíceis no programa, hein?
Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai buscar essa saudade, sonho meu.
Ai, que lindo.
Eu fui pra Caxias nessa semana e fui comer um X lá no Jaime Rocha. Jaime Rocha, que é um clássico e muito rock and roll, né? Lá no...
Jaime Rocha?
No Jaime Rocha, é.
Não é Jaime vírgula Rocha?
Não, é Jaime Rocha. Ah, tá, ele, inclusive, tem uma noite. Ele teve um programa na rádio, que era o Baú do Jaime Rocha. Eu acho que era o Baú do...
É, Baú do Rock.
Baú do Rock, que tocava na UX FM. Ele tem uma noite lá de anos 80, 90. E toda a estética do X do Jaime Rocha é rock and roll. Ele tem foto com a galera que vai lá, que fez show em Caxias. Desde os anos 80, assim. E ele tem uma parede cheia de discos. E aí é uma parede que é dedicada a discos de rock gaúcho, assim. Então tem TNT, tem Cascabeletes, tem Discuecas. Discuecas?
Discuecas.
Tipo assim, a importância que os discos gaúchos tiveram também,
né,
pro rock.
Discuecas é muito bom, demais. Cara, na real, tem muito nome bom, né? Graforreia Chilarmônica.
Gratinha do Graforreia Chilarmônica também, cachorro grande.
Cara, o Discuecas era muito divertido, cara. Eles tinham um programa de rádio, eles tocavam e se apresentavam. Porque eles tinham músicas, né? Era um grupo musical e de humor. Era muito legal.
Eu adorava, gente. Hoje, dia 19 de abril, vamos com quiz.
Tá com quem?
Não, hoje vai ser Eric Clapton.
Eu?
Só posso saber onde é que tá. Sobrou pra você.
Tá. Isso seria o Túnel do Tempo?
Túnel do Tempo. Isso, e aí ele gosta de fazer com um quiz pra gente.
Vai! É Túnel do Tempo!
Vamos lá.
Que dia hoje?
19 de abril.
Confirmado.
Muito bem. Hoje é dia dos povos indígenas. É isso aí.
Ontem falamos, inclusive, sobre algumas coisas que a gente fala no nosso dia a dia, né?
Do idioma tupi.
Do idioma tupi.
Já fizemos previamente a nossa...
Nossa homenagem,
né? Já. Somos demais.
E hoje é dia mundial de um meio de locomoção... Antigo.
Tuk-tuk.
Analógico, analógico.
Skate?
Não, mas ele tem duas rodas só. O que tu falou tem quatro.
Ah, eu já sei.
Patinete?
Eu já li.
Bicicleta!
Ah,
maravilhosa! Legal. Eu amo minha bicicleta. Ou camelo, como bah, né, a gente viu na região urbana.
Essa aqui eu vou dizer, porque realmente é difícil de dizer o que é, tá? É dia do psicomotricista.
Não sei o que é.
Que é isso?
O psicomotricista, por favor, é o profissional que faz psicomotricia.
Agora vai. Sim. Vai, quase que
vai dar trava-língua, hein?
Exatamente. Um abraço pra você que é psicomotricista.
Se você é um psicomotricista, manda um beijo pra gente.
Manda um beijo.
E olha o que você faz.
Explica da vida.
Por favor.
E hoje também é dia do Exército Brasileiro.
Boa.
Ah, tá. Não,
jovem,
americano.
Ao completar 18 anos.
As lanchas são as. Como é que é? As lanchas são os carros.
Os carros. Os
jet skis são as motos.
Os navegantes.
Os pedestres.
Acontecimentos. Em 93 estreava a TV Colosso.
Olha que falava. Caraca, vamos te falar disso, cara.
Música composta por Paulo Sullivan. Michael Sullivan e Paulo Massadas.
E é legal porque esse álbum também marcou pra caramba, né, cara? Mas não marcou tanto quanto a abertura.
Ele
tá na hora de matar a fome e vem o gritinho. Lembra? Tá na hora de matar a fome, tá na mesa pessoal. Aí vem o cachorrinho gritando.
Cara, é muito bom.
Capachão, tio.
O capachão.
Tinha um cachorro que foi desenvolvido pra aparecer o Thunderbird. Vocês lembram? Ele era azulzinho, sim. Nossa.
E tinha as pulgas, né?
As
Às
pulguinhas.
Vezes dava zoom no cachorro e tu vê a história das pulgas. E nessa data também, 1980, Luiz Inácio Lula da Silva foi preso durante a ditadura militar.
Olha.
Foi a primeira prisão do Lula, né?
Primeira prisão.
Na época ele era líder sindical e tal, depois foi criado o PT, né? Mas o Lula surgiu como líder sindical dos metalúrgicos no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo e tal. Agora, a gente tá tanto tempo na política, assim, que eu acho que muita gente até esquece que isso aconteceu com ele, né?
Cara, mas na real, gostando ou não gostando do Lula, e sendo direita, esquerda, centro, cima, baixo, o que tu for, não tem como negar que a história dele é muito louca, né? A história desse cara é um bagulho muito louco, velho. O cara foi preso, voltou, foi presidente, foi preso de novo, voltou. Tipo, imagina a cabeça desse maluco que não tem o que ele já viveu, o que ele já passou, as pessoas que ele já conheceu. Ele correu o mundo inteiro, pum, foi preso de novo, sabe? É um rolê muito louco, assim. Esse cara deve ter uma memória de vivências absurda.
É verdade.
Vamos ver quem nasceu, então?
Vamos!
No dia 19 de abril.
Quem
em
nasceu?
1882.
Peraí,
1882,
1842.
Nascia no interior do Rio Grande do Sul, no município de São Borja.
São Borja.
Ex-presidente brasileiro.
Aí.
Eu não posso concorrer porque eu já sei.
Já sabe. 182
anos atrás.
quem nascia.
Começa com que letra?
Com G.
Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas, palmas. Em 45, nascia uma jurista, professora e magistrada brasileira.
Hã?
Uma jurista, professora e magistrada brasileira.
Começa aí. Com?
Com C. Com Car.
Ela tá ativa hoje?
Tá ativa.
Ah, então é a...
Carmen Lúcia.
Carmen Lúcia. É essa aí. Em 79 nascia...
Eu leio o jornal.
Em 79 nascia um cantor, compositor e grande contador de histórias.
Ah,
o
Naldo Bene.
Naldo Bene!
Se é mentiroso, é o Naldo Bene.
Ele que trouxe Madonna pro Rio de Janeiro, né, gente?
Ele trouxe a Madonna, ele conseguiu convencer... ele foi amigo do LeBron James, ele teve o tênis que o LeBron James não teve.
Michael Jackson chamou ele. Naldo!
Chamou. Em 1882... morria, no mesmo dia em que nascia Getúlio Vargas, morria um naturalista, estudioso, autor de A Origem das Espécies.
Charles Darwin.
Charles Darwin!
Você viu que eu falei? Zero confiança, né?
Não,
eu fui falando.
Foi Charles... pra dentro, né?
No mesmo dia, mas não no mesmo ano, né?
Não, no mesmo ano. No mesmo em 1882.
Ano do dia. Nossa, cara.
É, enquanto um ia embora, o outro apareceu.
Mas o Darwin não. Não foi. O Darwin não tava aqui em
São Borja?
Em São Borja?
Eu acho que difícil. Não tava, ele passou pelo Brasil, o Charles Darwin, mas eu não sei se ele tá em São Borja no momento.
Ai, gente, adorei. Muito obrigado, Eric Clapton.
Cara, acabei de ser picado por um mosquito enquanto o programa acontece. Que não seja dengue.
E não é da dengue.
Eu não consegui ver se ele era listradinho, mas porra, me respeita, caramba. Todo trabalho.
Já que você tá machucado aí, traz uma notícia pra te distrair.
Ah, vamos distrair então com aqui, ó, velho. Já esqueceu alguma coisa no Uber, Cassiano?
Eu não. Já achei coisas no Uber.
Já?
Já.
Representando todos que já tiveram a sensação nada agradável de esquecer algo, a Uber publicou um índice de achados e perdidos de 2024. O que mais acharam que mais perderam?
Vai. Nossa.
Item número 1, roupas.
Roupas do Uber.
A jaqueta,
claro, aqui do ladinho, né? E às vezes eu pego alguns Uber, às vezes, que eu não sei porque que eles desligam a coisa de abrir a porta e a luz ligar. Sabe?
Tá.
Eles desligam aquela questão. Então, às vezes, o cara sai da porta e deixa alguma coisa no banco e não percebe,
não
que deixou ali.
Mas, sabe?
Bagagem. Esquecem bastante também.
Ah, deixou no porta-malas, só levou, desceu e saiu.
Daí é muita cagada. Fone de ouvido. Ah, também, clássico.
Correto. Normal, normal.
Carteira. Ninguém mais usa carteira hoje em dia, né?
É, mas às vezes tu dá uma sentadinha. Se tu tá usando carteira, ela dá...
No bunzo,
é
na
igual
bunda.
O pasta de dente, que tu dá aquela empurradinha no final. Ela sentou e puf.
Na bunda, né?
Se eu perco minha carteira, eu choro, gente. Não pelos meus cartões, mas porque é a carteira do Green Day. Imagina se eu perco.
Cara,
não tem
joias? Bom, não tem joias pra
esquecer. Tá, ok. Ah, às vezes cai um brinco, né? Se cai aqui no...
O telefone tá em sexto lugar, achei que fosse primeiro.
Eu também achei que fosse primeiro.
Primeirão.
Correto.
Câmera?
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 Pois é, quem é que tá com câmera?
Ah, o pessoal...
Uma Nikon ali do lado.
Não, uma Cybershot de 3 pixels, aquelas rosinha. Tablet ou livro em oitavo lugar.
Putz.
Um laptop em décimo lugar.
Hã?
Os jovens.
O quê?
O vape.
Ah, eu achei que era criança.
Os jovens esquecem vape.
Esquece o filho, no cara.
Esquece os jovens.
Verdade aqui. E os 20 itens mais bizarros. Perdidos.
Que medo.
Primeiro lugar, molho picante e um bafômetro.
Um bafômetro? Isso aí é o cara que é malandro. E ele quer beber e quer ver se ele tá podendo ou não tá podendo.
É verdade. É. Dois recipientes com aranhas dentro.
Tá bom.
O cara esqueceu uma aranha dentro do Uber.
O cara tava indo pro hospital e ele pegou a aranha pra mostrar.
Uma criação de aranhas. Quem nunca, né?
E agora tem um sandeiro com criação de aranha em algum lugar.
Um leque da Beyoncé.
Adorei esse jeito.
E o leque é poderoso, né? Porque ele tem uma presença. Tu faz...
Tu abrir, ele vem a Beyoncé.
Todo mundo vê você.
E hoje a moda é você fazer o leque no ritmo da música, né? Incomoda geral, mas
dá uma produção boa. Gato de cerâmica também, esqueceram.
Gato de cerâmica, tá.
Um cobertor personalizado com uma foto da pessoa e do cachorro.
Ai, meu Deus do céu.
Não sabia que precisava disso, mas quero.
Olha, eu já vi coisas horríveis. Já vi cueca com a foto do cônjuge. Já viu isso aí?
Uai, não!
Tem, dá pra comprar na Shopee. Tu sobe a fotinho e aí...
Uma ex-namorada minha queria me dar um pijama com uma foto nossa e eu consegui...
Impedir?
Demovê-la dessa ideia.
O pequeno esqueleto de um rato.
O Ratatouille voltando do orfanato.
Pobre do Ratatouille.
O Stuart Little. Finalmente foi adotado.
Uma vela que diz, vejo você no tribunal.
Ô, louco! Vela?
É uma vela.
Adorei.
Que vela.
Um animal de estimação vivo.
Tá.
Uma tartaruga.
Ai, uma tartaruga?
Que pecado.
Também não avisa que tá ali.
Tô saindo, tá bem, Rex?
E o
Rex
ela vai ali. Saindo, tô indo, ela tô não... quase.
Um vape de burritos. Nossa, que loucura.
Credo.
Um vape com gosto de burritos. Deixa eu ver que máquina interessante aqui. Um autógrafo da Taylor Swift emoldurado.
Mentira!
Isso vale uma grana.
Será que é real?
Eu acho que era impresso.
Ah, isso pode ser impresso.
Uma calcinha.
Acontece. Tá. Acontece muito, eu já perdi várias.
Um pacote de presuntos.
Esse aí eu não comeria.
Eu também
e o mais interessante é um teste de paternidade.
e era positivo ou negativo?
Vai provar como depois.
Era positivo ou negativo? Não, não diz essa informação?
Ele não é o pai.
O cara chegou, finalmente. Rapaziada, família, chegou o teste.
O cara puxa a mala fiscal.
Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Ficou no Uber.
Vamos saber.
Não saberemos jamais.
Ai, meu Deus. Então, cara, quando você esquece coisas no Uber, é interessante também deixar o seu registro.
Mas, né, deixa coisas que criem suspense.
Tá.
Teste de paternidade.
Gravidez.
Teste de gravidez. Coisa de chá revelação. Coisa que você não consiga saber o que, que é de verdade enquanto você não recuperar.
Uma lança e uma cauda de raposa. Nossa,
que?
Meu Deus, cara. Mas
é, isso aí tava indo pra...
O remo de stand-up paddle. Como é que entrou?
Pois é.
Tem um monte de coisa aqui que eu não falei, mas isso foi assalto.
São sinistros, né? Borba. Mauro. Bonita, né? Nossa vinheta.
News.
Borba News.
Vocês ouviram, devem ter ouvido falar, né? Na ideia de se construir um espigão ali na Duque de Caxias, em Porto Alegre, no centro, né?
Eu vou te confessar que eu não ouvi, mas eu tô bem curioso agora.
É, não, foi bastante comentado. Pois então, o Wi-Fi... Já vou explicar o que é o Wi-Fi aqui. Se posicionou contra o projeto de um espigão na Duque de Caxias, tá? Em manifestação publicada agora em abril, é um Instituto do Patrimônio Histórico do Estado. Esse é o órgão, né? Ele foi contra essa autorização para a construção de um edifício de 45 andares... na rua Duque de Caxias, próximo ao Museu Júlio de Castilhos.
O outro aí, senta pra chamar de
nós. Isso é um espigão?
É um espigão.
Nossa, eu estava visualizando
uma espiga gigante.
Agora eu tô mais claro na minha cabeça.
Tá mais tranquilo agora.
Porque eu tô assim,
o pessoal alega que o museu, o prédio do museu, é um dos mais antigos, na verdade, é o mais antigo do estado.
Uba,
olha, tá? Aí, Mauro.
E aí ele pode ser prejudicado pela, cara, construção desse edifício, né? E a proposta também não respeita os limites de altura estabelecidos para o entorno do museu.
Do museu.
Correto.
Então, os efeitos seriam o acréscimo de novas unidades habitacionais na região, impactos nas redes de infraestrutura, nos equipamentos comunitários, no trânsito, na acessibilidade, enfim... toda a questão urbanística, né? Então, esse órgão aí que eu falei, o IFAI, se manifestou contra o projeto, que é de duas grandes empresas gaúchas, né? Que estão querendo construir
uma 40
mega.
42?
É empreendimento.
Andares?
45.
Até andar, né,
cara? Cara, eu sou...
É gente que cabe um negócio, sim, desse.
Eu sou principalmente contra chamar de espigão. Arranha-céu é muito mais imponente, não é? Arranha-céu.
Eu acho que autorizavam daí, né?
É, talvez até autorizasse.
Arranha-céu. Aí acho que o pessoal fala, de boa, bota aí, então.
Não, eu tô com a sala comercial no espigão ali. Nem comercialmente não funciona, né?
O espigão foi uma novela, não foi?
Não sei.
Foi? Olha!
Tinha um
espigão. Deve ter sido da Manchete. Vê se não foi da Manchete.
Novela e espigão.
Acho que tu não era nascido.
Aí imagina, cara. O nosso centro ia ter o espigão e o esqueletão também.
Não, e detalhe que ali é uma região alta, né? Então, certamente...
Pá, tá pra enxergar lá.
Vista.
Uruguaiana.
Seria impressionante.
O espigão de 1974.
Cara
do céu!
Uma novela mesmo?
A trilha sonora tinha Zé Rodrigues, Walker, Tom Zé. Benito de Paula, Betinho.
Batom, Zé com 6 anos.
Olha aí, gente. Que loucura!
O espigão.
Lindo demais.
Direção D.
Associei.
Ih, já
hora,
fechei aí. Agora, Boninho. Rapaz. Boninho Filho. Boninho. A Expo Churrasco tá chegando.
Boa.
É amanhã, 20 de abril. E a Mix não vai deixar você de fora, porque a Mix é uma mãe pra você. Valendo par de ingressos para o primeiro relaxadinho que mandar o WhatsApp com seu nome completo e qual o ponto certo da carne pra você. Então, 519-9143-1874.
Sincronizado. Toma essa.
Isso é uma etapa diferente, cada um.
Eu anotei, né?
519-9143-1874.
Antes de a gente passar para outro tema,
certo?
Só faltou dizer que esse projeto do Espigão, lá do Arranha-Céu, Porto Alegrense, é uma parceria do Zafari com a Melnick. Certo?
Certo, dado o recado. Já que você tá aí, Erlon, vamos ver o que os relaxados estão falando pra gente.
Claro, o pessoal tá falando o seguinte: José respondeu um vinil.
Boa, quero saber.
O primeiro vinil dele. Acredito que a pronúncia não seja B-52.
Ah,
B-52. B-52 de 1979, capa amarela.
Nossa.
Mas é B-52 em português.
E pra,
né,
gente é.
Não ideia.
É.
O Fanny falou o seguinte: e o Cascaveletes, que botou música na novela Top Model falando de masturbação?
Meu,
aconteceu?
Pai,
é verdade.
É
verdade. Não, não falava a palavra.
Correto, mas dava a entender.
Sim.
Passava de palmas pra cascabeletes.
Maravilhoso.
Isso me lembra aqueles rolês que a Xuxa chamava as bandas que cantavam inglês e não sabia o que a banda tava falando.
Não, mas pera. Mas o Cascabeletes zerou a vida na Angélica.
Sim.
Ah, da agenda.
Eles foram. Não, e eles cantam. Eu quis comer você. E o palhacinho lá. Uou.
E aí chega a Angélica. E aí, como é que tá a agenda de vocês? Bata, irada.
Fala pra gente, então.
Ela pergunta, vocês vão cantar o quê mesmo, né? E eu quis comer você.
Esse é o nosso novo sucesso, eu quis comer você.
Cara, e ele falou, e é uma das frases mais porto-alegrenses da TV aberta. Bom, a maneira como ele responde ela, né?
Agenda?
É, não, é, o nosso empresário tá vendo as datas aí, mas depois a gente volta aí pra falar, então. Cara, é assim, ó, é um porto-alegrismo furioso.
Direto do Bonfim, né?
Direto, cara.
Pra
e ela galera... tratando como se fosse, tipo assim, uma coisa fofíssima, né?
Sim,
os caras roqueiros, mano.
Tem eu vou comer você. Tem gente do Rio Grande do Sul que vai pra lá, pra TVs e dão uma falseada no sotaque, no jeito gaúcho. Sim. Eles parece que botaram no 112.
Mas eu prefiro quando o gaúcho disfarça o sotaque gaúcho do que quando quem não é gaúcho tenta fazer seu sotaque gaúcho.
Vai, aquela novela do ano passado.
Horrível.
Potranca.
Potranca.
Ficou horrorosa.
Horrível, vergonhoso.
Vamos lá.
Vamos seguir.
É... O João Nunes, outro João, falou: Disco Cuecas tinha música Rei Rei Tchê, que é muito divertida.
Legal.
Era assim?
Não sei a letra.
Eu gostei já.
Mas é muito boa.
Vivi Mendes falou: Oiê, vocês lembram da banda Yahoo? Com
claro.
O tema da novela Mordida de Amor fez muito sucesso. Qual que é essa? Banda Yahoo?
Sim.
Mordida de Amor?
O Cassiano tem um repertório retrô muito bom também.
E eles tocavam nos discos infantis, né? Tocou Balão Mágico, Xuxa. Então o arranjo eram eles que faziam, às vezes, Roupa Nova. Então essas bandas estavam
sempre...
Canta
aí, Cassiano.
Deixa eu pegar aqui rapidamente.
Mordida de Amor, você mordeu.
Não, eu vou lembrar com certeza. Claro, gente.
Vai.
Quando faz amor. Se olha no espelho.
Ah, tá.
Vamos ver o refrão.
Cadê? Nossa, aquela bateria eletrônica com um eco violento.
Nossa,
aquela
bateria dos anos 80.
Eu não quero tocar em você, oh baby.
Essa
daí, é essa música aí. Vai me deixar louco.
Em algum lugar no meu cérebro ela tá cantando.
Sei que você tem sua mulher do seu jeito.
Essa
tá. Não é tocar em você, é tocar em você.
Tocar em você. Ah, eles falam tocar.
Eu não quero tocar em você.
Eu não quero tocar em você, oh baby.
Cara,
e uma galera agora no carro cantou junto, cara. Que eu sei, porque isso aí tá na memória da galera, uma memória meio oculta, assim, que o pessoal, quando alguém dá o gatilho, tu lembra.
E o refrão termina com coração quebrado e orgulho inteiro. Por favor, gente.
Tinha uma banda que era uma mina cantando que ela era. Beat acelerado.
Metrô!
Coração ligado! Beat acelerado!
Cara,
mas era super moderno.
O programa de hoje tentou sair da questão, o retrô me voltou, né? Não tem. A gente flertou só como um Uberzinho ali pra dizer que vamos mandar pro retrô, que é bom.
Metrô.
Vamos pro nostalgia hoje.
Eu lembro que eu achei essa banda na época que tava rolando cine, eu gostava muito de cine, e tinha toda essa vibe, porque era meio uma parada meio sintetizador, anos 80. Vai ter lembrança, banda Metrô.
Que coisa linda.
Eu vi cine ontem, cara, do Neida.
É mesmo?
Meu chão foi apareceu lá, aquela que falaram que ele tinha feito uma mina que faleceu, não sei o que, que não era a história.
As cores?
As cores, isso aí.
Ai,
Diogo Rieger em cima do lance. Hey, tchê, repara a água para não ferver.
Ai, boa!
Esse
é Porto Alegre, um filme furioso.
Curiosíssimo.
Deixa eu ver o que mais aqui. O Maurício Chances disse que os Disco Cuecas tinham um quadro no programa da rádio que transmitiram a final do Jornal de Cinco Marias. Do Jornal de Cinco Marias. Alguém sabe o que é Jornal dos Cinco Marias?
Não.
Baboiei que nem...
Perfeito, então.
Eu não entendi, mas adorei.
Ok.
Tá bom, obrigado.
E o João Nunes faz uma denúncia.
Opa!
Dizendo que quem perdeu a calcinha no Uber, provavelmente foi o Vando.
Ah, pode ser, porque andava com várias no bolso, inclusive. Né?
Do hotel pro show, às vezes ele pega um Uber... E aí, às
mexendo
vezes
o cabelo
escapa.
Caiu uma, né?
Exatamente.
Porque tanto que é lugar.
Que coisa horrorosa. Era. Eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa vai no show do Vando,
eu era
pronta,
tá,
exatamente, sou eu. E ela tá preparada pra jogar uma calcinha no Vando,
tá.
Ela leva de casa, né?
Ah, sim.
Ou ela tira na hora.
Ou ela tira lá.
Ah, sim, esperamos, né, cara?
Tá, levou de casa, tá na bolsa.
Espera, tá na bolsa.
Correto. E qual é a simbologia de jogar a calcinha em alguém? Significa o quê? Significa lava pra mim? Lava!
Em ti vai ficar bom, em mim não serviu?
Exato!
Em ti não serviu?
Bota aí que vai ficar tri! Qual que é a simbologia?
Será que é o Silvano botar um dia?
Ou é só um recado? Ó, que eu tô sem! O que que quer dizer?
Se o Silvano tivesse posto um dia uma calcinha, isso é legal, né? Ah, então tá, vamos ver, galera. É tipo super-homem com a calcinha por uma calça, assim, tá ligado?
Eu quero entender o significado disso agora.
Eu também quero.
Roberto Carlos entrega rosas.
Rosas.
O Vando recebe calcinhas.
Calcinhas. É uma troca, é livre mercado.
Mas aí é o outro, são eventos separados.
Separado, mas o que cada um quer dizer?
Mas eu acho que o Vando tem essa coisa de diamante latino, assim. Vamos deixar uma coisa mais sexy, uma coisa mais.
Ah, claro, ele.
Pega minha calcinha, vai.
E em cima desse marketing.
Então, quando ver até a produção dele jogando calcinha, só pra.
Ah, pode ser.
Criar um roteiro em cima disso.
Te
cara.
Pegamos, Vando!
Não, e outra.
Quer escapar?
E outra, é bom usar calcinha também.
Vando que não? Já partiu, não? Já partiu dessa vida.
Já
né?
Foi, né?
Então, eu acusando ele.
Foi enterrado,
né? Então peço desculpa ao Vando agora, dizendo que peguei ele. Não, não, desculpa, deixa quieto agora.
Não, respeitamos muito, né?
Mas eu entendo, Vando.
E tem um nome de um relaxado na minha mão aqui, que é o Renato Marinho dos Santos, que levou par de ingressos.
Levou!
Pra Expo Churrasco e ele prefere carne mal passada.
Acertou.
Esse é o certo. Prefere carne mal passada. Passada,
não, é que tem aquela, vocês não viram que saiu a lei aquela? Que carne bem, muito bem passada é crime? Agora?
Ah, não sabia.
Vai preso?
É crime.
E não é inafiançável.
É a sua favorita. Qual é a sua favorita? Qual é o seu ponto da carne?
Ao ponto.
Meio.
Ah, o meu passou um isqueirinho embaixo ali pra dizer que esquentou e tá bom.
É o caminho do meio.
O meu é ao ponto também.
Tá ligado?
Quando me pedem qual é o ponto, eu não quero ter a responsabilidade de decidir. Tipo, você é o profissional. Me entrega aqui como tu acha que eu deveria comer.
Surpresa.
Traz a carne crua.
É, tipo assim, ó.
Me surpreenda, queridão. Aí vem o sashimi de bife.
Tu tá jogando em mim. Parece que o cara tem medo do que ele vai fazer. Tipo, qual o ponto que tu quer? Cara, se eu disser isso aí errado, a culpa é minha, brother. É. Não. Te responsabiliza pelo ponto da carne.
Teus atos.
Faz do jeito que tu quer e me entrega aqui. E depois eu vou avaliar.
Bonito.
Tá louco, sangrando.
Não, traz só a salada, então.
Quero só a maionese.
Só uma alface, tomate e cereja.
E outra, é bom lembrar que quando a pessoa fala sangrando, não é sangue ali, né, aquilo ali? É o suco da carne.
É o suco da carne.
Suco da carne.
É tangue.
Não, é tanguinho de morango.
Tangue de morango.
Cleiton!
Olá, Cassiano, tudo bom, querido?
Saudade de você, meu querido.
Sim, agora eu tô aqui na móvel parado, né?
Ué, você não sabe dirigir, não?
O Lourenço tá dirigindo agora.
Ah, ele que dirige.
E ele, infelizmente, tá aí jogando Counter-Strike. Parece que ele tá trabalhando, né?
É verdade, parece mesmo, mas ele tá aqui com os fones de ouvido.
Ele fica operando as palavras pelo celular ali.
Então tá bom, você chama o comercial pra gente, Cleiton?
Com certeza, alô, dona de casa, você que tá esperando o maridão voltar agora. Infelizmente, ele não vai, porque ele vai no motel com a sua amante.
Que isso, não?
Então, prepare que logo nós voltamos aqui, vamos pro comercial.
O melhor mix do Brasil.
Sincronizado de novo.
Caraca, sem ensaiar. Gente, demais. 20 para uma. Falamos muito em nostalgia, em LP, músicas que marcam a vida. E por isso amanhã vamos poder dançar tudo isso na Boys Don't Cry, Mauro Borba. Já estou arrepiado.
Vamos
começa
lá.
Começa 8 horas da noite.
8 da noite, cedinho, no Viva Open Mall, ali, num espaço diferente, né? Que já tá. Agora já tá bem conhecido, né? Mas foi uma ideia nova que surgiu no ano passado de fazer a festa num lugar que não é uma danceteria, digamos assim, não é uma boate.
Mas é maneiro demais,
nossa,
isso.
Legal. Demais. E é um ambiente muito agradável, né? Confortável, tem banheiros bons. Tem muitos bares ali dentro da estrutura.
Nossa,
então,
cara.
Estaremos lá fazendo o nosso som ali, eu e o Ferrugem.
Luciano Mazin. Incrível.
E sua barba, né?
Sua barba ruiva.
De respeito, barba de respeito.
Barba ruiva e os corsários.
O barba ruiva das picapes.
garoto. 8 horas estaremos lá, Mauro Borba.
Espero todo mundo.
Cara, e é legal porque lá é um complexo de gastronomia e bebidas e tal. Tipo, é uma festa que tem um monte de opções. Tá ligado? O cara pode comer um hambúrguer, pode comer sushi, pode tomar uma cerveja, pode tomar um chope, tomar um vinho, o cara que quiser.
Você também é figura carimbada.
Ah, eu sou suspeito, né, cara? Porque eu sou. Já tá indo pro segundo ano como influenciador lá do Viva Open Mall e também tocando lá uma vez por mês. É muito legal também. Aquele espaço é incrível. E a Boys lá é sold out sempre, né, cara? Então é legal por isso. A galera chega lá e já sabe que a referência é grande.
E é free.
E é free, só chegar.
Muito importante esse detalhe, hein? Entrada gratuita.
Só chegar. Segurança, tudo direitinho. Tá louco.
É verdade. Vamos com notícia, Mauro Borba.
Notícia. A relação entre o governo brasileiro com o Congresso tem ficado cada vez mais tensa. Assim como a dos parlamentares com o STF.
Por quê?
tudo começou quando Lira, que é o presidente da Câmara, chamou o ministro do Lula, o Padilha, de incompetente.
Incompetente. É.
Lula tomou as dores do seu subordinado e disse que vai manter o Padilha no cargo por muito tempo só por teimosia.
Só de birra.
Tô de birrinha aqui.
E ainda deu
sou
poderes,
dono da bola mesmo.
Deu poderes pro ministro decidir como distribuir o dinheiro das emendas, né? Como se não fosse o bastante, o governo ainda demitiu um primo do Lira. Que trabalhava num órgão público. Aí o Lira disse, não, meu primo não.
Não mexe nas minhas gavetas.
Retaliação aqui, não.
Não, atira a pedra da minha pomba.
Não mexe nas minhas gavetas.
Mas meio injusto, né? Coitado do primo, qual que era o envolvimento?
Sobrou. Meu querido, sempre arrebenta na parte mais fraca da coisa.
Não, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então...
Tem algum Lira na folha aí? Demite.
Também, se o cara fez alguma coisa errada, não é porque ele é primo,
que é primo
do,
que vai ficar.
Do Lira que ele tem que ficar, né?
Não, mas será que então eles sabiam de alguma... Bom, nunca saberemos a resposta certa. Mas se o meu primo fizer alguma coisa e me tirar de alguma coisa por causa do meu primo, eu ajudo a bater no meu primo qualquer coisa. A gente bateu em três, então. Mas eu largar por causa do meu primo? Tá, negativo. Beijo, Gregory.
Você se dá bem com o seu primo?
É, garoto.
Bah, eu sou... Minhas primas são muito mais minha irmã do que as minhas primas, na verdade, né? Eu tenho um quarteto de primos ali que são irmãos. Mas também, se fizer merda, tira o meio da reta. Não tem nada a ver com isso. Vocês devem bater, deixa quieto. Tá
Capu, Capé...
Cara, quero saber os nomes dos meus primos?
Por favor. Sim!
Narayana.
Uau!
Nayanara.
Nayanara é bom.
A Súria.
Súria Namaskara.
O Sauri.
Sauri.
E que tem as minhas tias também, né? Sansaranya, Yanahiman.
Baby do Brasil, desses nomes aí.
Elas são filhas da Baby do Brasil.
Não, cara, meu avô que era meio doido mesmo. Escolheu o nome de geral nessas vibes, assim.
Que sonoridade boa, né?
Súria é sol, né?
Cara, Sansaranya é muito engraçado.
Sansaranya.
Nahiman, aí a Súria, que é sol, exatamente. Cara, se tu procurar incenso. Se tu procurar incenso, tu vai achar vários. Mas Saúl, Nayanara, tudo incenso.
Como é que tu decorou os nomes?
Não, e quando era pequeno. Só que aí, os apelidos que eles têm hoje, tudo culpa minha.
Por quê?
Porque a Narayana virou Nana.
Ah, claro.
Que eu botei. A Nayanara virou Queca.
Tá ligado?
Nada a ver. O Saúl virou Mano.
A
Súria virou Dinda, porque é minha madrinha também.
Daí
tá
tudo bem.
Ah, mas aí facilitou.
Claro, facilitei pra todo mundo. Claro. Porque aí eu inventei e a galera pegou pra eles também os apelidos.
E sempre dá pra chamar por tia também, né? Que é.
Ah, não, minhas tias são tia.
Minhas tias são tia.
Tia.
Sansara Nayara. Não, tia.
Um beijo especial para a Fernanda, que está ouvindo a gente de Novo Hamburgo, e ela confirmou presença na Boys Don't Cry amanhã, Mauro Borba!
Confirmado!
De Novo Hamburgo! Ela vai, ela
muito
tá
bem.
Ansiosíssima para essa
festa.
A
caravana de Novo Hamburgo.
Representando o Vale dos Sinos.
É. Exatamente, Fernanda vai representar lá, vai dar tudo de si. Capuzinho, por favor.
Vem em mim, cara. Eu tenho Amazon que usava fake para vender os produtos. Tenho o FMI também, que projetou um salto ainda maior na dívida pública brasileira.
Ué.
E as cidades com mais bilionários no mundo. Qual vocês querem?
Ai, todas muito boas.
Boas. Não, tem uma melhor ainda aqui depois.
Ah, essa dos bilionários é interessante.
Então vamos, cara.
Quem sabe, né, nós não temos alguém
futuros.
Aqui
Mauro.
Se preparando para entrar nesse...
Sinto de frustrar. Mas não estamos nem no top 10.
Não estamos.
Primeira que tem mais bilionários no mundo, Nova York, com 101 bilionários.
101, é a cidade com mais bilionários, tem 101.
Sendo
não enche o Dan
Nova
Higgs.
Tem 8,47 milhões de pessoas.
Não enche o auditório Dan Higgs pra ver um show bilionário, né?
Não, 101, não, e deve ter 700. Alguns que chegaram perto, mas não atingiram.
Porque ele tem 900 milhões, putz!
E o cara.
Não, 990
90 milhões,
putz! E o cara que gastou uns milhões antes de ser medido.
Pá!
O cara antes da gastou, Forbes ir lá e pesquisar
aqui. Tinha 1 bilhão e 5, gastou 10 milhões e a Forbes bateu quanto
pra
tem?
Pra comprar um carro, né?
Vai!
10 milhões pra esses caras.
Um hambúrguer ontem, acabou.
Porque 10 mal. Milhões pro cara que tem mais de bilhão é a gente comprando uma roupa nova.
Exatamente.
É, a gente não tem.
Não
o número ideia. Bilhão, ele parece que, tipo, tá, é mais que milhão. E de fato é. Mas assim, é muito
muitos
mais
muitos
do
bilhões.
Que bilhão. A gente não tem a capacidade de entender numericamente
cara, não tenho
quanto é um
mesmo,
bilhão.
E eu tenho cabeça de pobre, né? Eu olho aquelas casas maravilhosas, mansões, eu falo, nossa, e pra limpar isso daí? Mas se eu fosse rico, eu não ia me preocupar.
Eu ia ter
um
zilhão
isso.
De pessoas pra limpar pra mim, entendeu? Não, a segunda cidade mais bilionária é Hong Kong, com 70 bilionários.
Olha aí.
What?
Pá, cara, não tem ninguém aqui.
Ah, depois é Pequim ainda, hein?
É, Pequim 68. Com 68.
China.
Xangai com 65.
China.
Depois vem Londres, em quinto lugar, com 63 bilionários.
Inglaterra.
Moscou com 61.
Ô, louco.
A Índia, em Mumbai,
não
na
é
Índia.
Comunismo lá, não?
Pois é, né, cara?
Pois é.
E é engraçado porque na Índia, em Mumbai, tem 56. Confesso que não esperava. Voltamos pra China. Em Shenzhen.
Chains, hein?
Com 54.
Correto.
Singapura.
Que tá ali também.
Com 46.
Nos arredores.
E Delhi, na Índia, Delhi com 37.
Ah, é tua prima, né? O nome dela.
Eu também, podia ser minha tia também.
Delhi. Mas então...
Índia, China, uma Inglaterra pra dizer que tá ali. Um Moscouzinho pra dizer que tá ali. E Nova York no topo.
Mas então, se for por país, a China tá na frente.
China disparada. Nossa,
daqui a China tem quase 400 bilionários.
É. Que é
e a
mais,
Índia tem 3 também.
É mais do que eu achei que tinha no mundo, né? Quantos tem no total, então, cara? Porque esse número aí tá cada vez maior, né?
Cara,
de bilionários.
Aqui deve ter uns 300.
Correto. E nenhum deles me empresta uma grana?
Uma bilha.
Tem um deles.
Tem 101
na minha conta.
E aqui a gente considera caras que tem muito mais, às vezes, de 1 bilhão.
Tá,
pode ter 10 bilhões.
Ah, é. A gente não tá. A gente bilhões. Não sabe, a gente não tem informação de quantos eles têm, né? Porque pode ter o cara que tem 1 bilhão, mas pode ter o cara que tem 300 bilhões. E reza a lenda, vou até falar baixo pra não pra galera não vazar daqui a informação. Mas reza a lenda que as famílias sauditas lá, que são donas da Arábia Saudita lá, são trilionários, mas eles escondem, esses números são maquiados pra que não. Porque o dinheiro que eles têm lá de petróleo e tudo mais é de trilhão.
Tu ultrapassa o limite do posso ou não posso pra qualquer situação.
Exato.
É quero ou não quero.
E você não tem o interesse que
se o cara quer ir pra lua, o cara consegue quem leva ele pra lua. Se o cara tem 1 trilhão.
Se eu quiser ir ver o Titanic lá embaixo, eu consigo alguém pra me levar.
Talvez não volte.
Pô, mas pode dar problema.
Pode dar.
Mas pode.
E chega um ponto do bilionário que tem um ponto em que você quer que propagande que você é bilionário pra que alguém traga mais, mas chega um ponto e dependendo do que você se envolveu pra ganhar tanto dinheiro, que você nem quer que saiba o total do quanto você tem.
Justamente.
Deixa eu pensar que tá ali na
deixa que eu sou só um bilionário.
Agora tu falou aí em petróleo e a gasolina tá aumentando mesmo, né, cara? No início da semana eram apenas alguns postos que estavam com 5,89 ali, 5 e aí tinha alguns por 5,60 e alguns ainda mantinham em 5,25, 5,30 e agora meio que foi todo mundo, né?
É o poder desta rádio, a gente falou sobre o aumento e os postos aumentaram
aconteceu
na sequência.
Ah, mas
olha,
pelo amor de Deus, cara, eu vivi pra ver a gasolina a 7,80, tá ligado? Pelo amor de Deus, não vamos chegar lá de novo, pelo amor de Deus. Não tem como viver com gasolina mais de 6 pila.
E o carro elétrico aí, hein?
Tem que
chegar. Vai chegar aí. Alguma coisa tem que acontecer. Não é possível.
Mas já tá aí o carro elétrico, já tem vários.
Mas tem que substituir, entendeu? Assim, ó, não é só ele entrar no mercado, assim, ó, traga seu Uno.
Tem países com incentivo pra acabar com o carro combustão.
Troque seu Celta por um Celta elétrico.
Se pegar assim na Europa, por exemplo, né, tem muito mais carro elétrico já andando na rua do que aqui, né?
E também, e a galera fala muito sobre a autonomia, né, eu acho que é 400 quilômetros, que não é muito, como é que eu vou viajar? Mas a função do carro elétrico, inicialmente, agora, com a autonomia que ele tem hoje, não é você viajar com ele, na real, né?
Só que, e até porque a maioria das grandes cidades que tem, que já estão colocando uma frota legal de carros elétricos, estão com muita estrutura pra carregar. Vai, qualquer shopping que tu vai, conhece o mercado que tem. Aqui na Uber tem na porta que a galera botou o negócio. Sabe? Tipo, não é difícil mais colocar uma tomada pra carro elétrico. Só, e o cara pode dar com o seu...
Um powerbank,
o
né?
seu powerbank de carro, exatamente.
Cara. Já que é sexta-feira, vamos fazer um exercício pro nosso relaxado?
Claro.
É sugerir coisas pro final de semana. Por exemplo, ontem Mauro falou que tá assistindo a série Ripley, né?
Terminei já.
Já terminou?
Terminei.
E aí eu fiquei curioso, porque eu gostava do filme, talentoso Ripley.
Termina assim, ó, o cara...
Não! Mauro, mas é uma boa dica pro
você
final de semana.
No final.
Mas quantos...
Que mais foi o marido?
Quantos Borbas você dá de nota?
É isso, quantos Bs?
Quantos Borbas?
Eu gostei, cara. Gostei bastante.
5 Borbas. É, o selo Michelin é o selo Borba, cara.
Termina de um jeito, eu achei bem legal, bem criativo.
É?
Assim.
Garoto. Dá ideia pra uma continuação, então?
Não, acho que não.
Não necessariamente, porque a sequência do livro é bacana, gente.
Tem um livro dessa?
Tem o Talentoso Ripley. Isso... Tem vários.
Mas,
várias sequências.
Mas não é o Talentoso Ripley. Eu acho que o Talentoso Ripley é outra história.
Não é o Talentoso Ripley.
Não é o mesmo Ripley?
Não.
Mas a história é a mesma, gente.
O Ripley é histórico, né? É no passado, né?
Esse Ripley é uma série que entrou agora na Netflix.
Mas não é da mesma autora?
Acho que
é o mesmo, hein,
acho
gente?
Acho que não.
Tá, então o Ripley não é de um bilionário que quer fingir que é bilionário e ou milionário e mata o...
Que ele vai na Itália.
Mas esse é o Talentoso Ripley.
Esse é o Talentoso Ripley, tá. Então vamos...
Sim, se passa na Itália.
Eu acho que é a mesma história, hein?
Caramba, eu não sabia.
Agora o Mauro vai ver o filme de novo. Vai ver o filme e ver
que é a mesma história. Enquanto
a gente... um filme só, em vez de ver a série, talvez um filme só.
É possível que tenha se inspirado na mesma história.
Pode ser, pode ser. E uma dica aí pro nosso relaxado,
Fallout, saiu no Amazon Prime quinta-feira passada. Fallout, assistam. Tá demais, é baseado na série de videogame, né? Tem o Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4. E agora nós temos a série de TV que se passa depois do Fallout 4. E tá impressionante, tá bom demais. Eu assisti querendo não gostar, porque é difícil tu adaptar videogame. A gente viu o que aconteceu com Resident Evil, o que aconteceu com as outras séries. Mas essa tá demais. Então essa é 5 borbas eu dou pra...
5 borbas? 5 borbas. Bom. Tá bom. A trama da Netflix, sim, foi inspirada no mesmo romance.
Olha
da Patrícia.
Pontos para o Cassiano.
Din, 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 din.
Aí agora o Mauro acabou de descobrir que ele podia ter visto só o filme, não precisava ter visto a série toda.
Mas
esperar aquele monte de episódio e tal.
Mas é outra pegada.
Eu achei muito bom. E agora até vou assistir o outro.
O filme, claro.
O primeiro.
Que tem Jude Law. E eu acho que é o Matt Damon que faz o replay,
Eu acho que sim,
né?
Eu acho que é o Matt Damon. E eu acho que, às vezes, eu prefiro que saia série do que filme.
Também.
E uma coisa que me incomodou, não no Fallout, tá?
Tá.
Mas, não, a culpa não é da série, a culpa é da Amazon. Eu gosto de falar mal do careca lá.
Tá.
Que ele lançou a temporada inteira, e aí eu assisti em 2 dias a temporada inteira. Quando a série mereceria sair, tipo, todo domingo de noite, um episódio.
Tá.
Aí no outro domingo. Pra manter a galera falando.
Expectativa.
Conversando sobre o que vai acontecer no próximo episódio. Esse
dá
modelo,
tempo pra digerir, né?
E criar teoria, sim, e conversar com os outros. E chegar na segunda-feira e falar, tu viu o episódio de ontem? E com esses lançamentos de streaming que eles tentam fazer, tipo assim, ó, toma a temporada inteira.
Toma, tá.
Mata a experiência, que não é só tu assistir, é
a expectativa
você...
também, né?
Exato.
A Disney tá segurando episódios, né? A Disney às vezes lança coisa, o X-Men ali.
Disney
segurou.
Fez bem esse negócio. A Disney tá fazendo bem. A HBO, a própria Amazon Prime fez com várias séries. The Boys é semanal. Tipo, ele tem várias.
Verdade.
E com Fallout lançou inteiro.
Tá trazendo um pouco pra minha nerdolice de Harry Potter, cara. O Tark vai ter. Vão ser 10 anos de série, né? Então, isso aí que o Tark falou
série?
Agora.
Que maravilha.
Que vão ser todos os filmes muito, muito fiéis.
Bem trabalhadinhos.
Todos os livros, perdão. Bem trabalhadinhos na série. Vão ser muitos episódios e vão ser 10 anos pra encerrar toda a saga. Então o cara vai ter 10 anos pra poder criar teoria. Pra poder... É bem o que tu falou. O cara poder ficar criando expectativa. Cara, vou ter 50 quando acabar de ver.
Sim.
Tá ligado? Vai ser muito a fuder.
Mas tu vai estar 50, tu vai estar bem. Vai estar trabalhando de DJ.
E muita coisa que a gente não viu nos filmes, que tem nos livros,
sim,
que a gente gostaria de ver.
A ideia da série é exatamente essa. Mas é bem o que o Eric falou, de poder, tipo, ver. Aí tu tem que esperar mais um ano pra virar próximo. Tá ligado? Tipo,
sim,
como
então,
em vez de lançar uma vez só e toma aqui.
E uma vez só causa isso, né? Porque acabou de desfazer. Eles ficaram um ano produzindo. Acabaram de lançar na quinta-feira. No sábado eu terminei de assistir. É daqui a um ano que eu vou ver a continuação.
Não, nem vou lembrar. A minha dica pra fim de semana, cara, veja o novo DVD/live que o David Guetta postou.
Opa.
No canal dele. É um bagulho inacreditável. Cara, ele foi pro meio do deserto e ele montou
um espigão,
exatamente, tá ligado? Que é um espigão de LED, claramente, com muitas projeções e tal. E em todos os morros, todas as projeções rochosas que tem ali, viraram projeções também de vídeo.
Nossa.
Cara, ele praticamente mapeou todo um deserto, dos morros do deserto, pra projetar os vídeos das músicas ali. É surreal. Assim, ele, sei lá, 3, 4 quilômetros de cenário na live dele.
Uou.
Tudo embaixo de drone e tal. É muito legal, claro. Tirar a música dele, que é um absurdo, né?
Eu
é o cara que tá nos na frente de qualquer pessoa.
Mas
do
eu vou dizer,
audiovisual.
Eu já vi pessoas mapeando um ambiente, jogando projeção antes do David Guetta. Foi na Boys Don't Cry.
Teve
projeção. Mapeando o ambiente e projetando a janela.
Nas pessoas, inclusive, né?
As paredes eram projeções.
É. Viu? David Guetta copiou.
Copiando Mauro
sempre,
Borba,
né, Mauro?
Gente.
Como mais uma vez, seguindo a regra de copiando Mauro Borba.
David Guetta que já veio no cabezinho.
Fala.
É verdade.
Sim. Mas ele não era ainda...
Ele é só o David,
ele não era
o Guetta ainda.
Famosão, assim, né?
Foi antes do Where's the Love. Foi que estourou ele.
É verdade.
Algumas pessoas do programa nem sabiam quem era o David Guetta. Inclusive eu.
Imagina isso.
Corta pro número 1 do mundo há muitos anos.
Posso ler a galera falando sobre o carro elétrico aqui? Tem várias opiniões.
Manda tudo.
Sabe que eu sou a favor da opinião de todo mundo que concorda comigo.
Ah, bom. Nesse caso, tudo bem.
Sim. O João Nunes falou o seguinte.
O quê?
Mas se o carro elétrico se tornar um novo padrão, daí a conta de luz de todo mundo vai aumentar. Mas se aumentar, mas aumentar menos do que o gás de gasolina.
Mas é que se eu conseguir colocar uma maneira de a luz ser gerada na base do ventiladorzinho lá, dos cataventos de ozônio?
Sim.
Ou botar o catavento no meio do mar? Aí ajuda,
atômica.
Né? O problema é tirar petróleo.
O Leonel fala o seguinte, faz um apelo. O BYD tem
tem que entrar no lugar do sandeiro e do carro. Ah, é uma boa troca.
Lembrando que o BYD tem um carro que é parte de 90 mil, né? Que é basicamente o preço de um carro popular hoje em dia, infelizmente.
Exatamente.
Né? Eu acho bonitinho o BYD.
Eu também
mas
achei.
Mas eu ainda não
teria.
Parei pra olhar, assim, a parte da mecânica, cara, né?
É, eu disse, eu fui numa lavagem de carro, onde eu tava lavando o meu carro, inclusive, e tinha um deles lá. E aí o cara me foi mostrar, não conhecia, eu fui olhar por dentro. Meu, o carro por dentro é absurdo. Tem uma tela de plasma, uma TV de plasma quase no meio do painel, assim.
Nossa.
Só que aí ele abriu o capô, tem nada dentro, cara.
Nada,
velho, nada.
Porque ele é
oco.
Ele não precisa de uma série de coisas, né?
Não precisa de óleo, não precisa de água, não precisa de nada, assim. Então eles colocam peso dos lados, mano, pra poder compensar. E tem um barulhinho que ele simula. Ele tem que fazer um barulhinho pra pessoa ver que o carro tá chegando, porque o carro não faz barulho nenhum.
Sim.
Então ele emite um som pra dizer, tô chegando perto de ti. É surreal.
Que legal.
É que nem uns teclados, né, que uma época... isso foi lá quando os computadores viraram, né, uma coisa pra todo mundo, assim... aí fazia um teclado que simulava a máquina de escrever. É.
Ele tava acostumado,
né? Acostumado, né, cara?
Mas aí o capô, só de brincadeira ali pra experimentar, comprou dois.
É.
Dois.
Um pra vir pra rádio, né?
Sim, e um pra ir pra praia, né?
Tá. Igual a Marizinha vai pegar também,
quantos
né?
Quantos quilômetros é daqui até Tramandaí?
120.
Manda pra ir voltar uma vez com a mesma carga.
Não, é mesmo que eu comprei dois, porque eu vou com um, deixo o outro lá carregando, entendeu?
Carregando.
Aí eu pego e volto com o outro.
E aqui também, ó, o Emanuel.
Só pra pegar vento, senão ele vira.
Desculpa, não era eu que tava lendo, né?
O Emanuel
falou o seguinte. Dependendo da potência do carregador, pode demorar de 30 minutos a 6 horas pra carregar.
Ah, é verdade.
Mas põe dormindo, verdade. Põe pra dormir.
Pronto,
tu
resolvido.
Vai ter que só se regrar. Tu não pode esquecer de carregar.
Se vicia a bateria.
E nem fazer igual o celular que tu acha que tu conectou o carregador.
Puts.
Não conectou, aí tu chega de manhã, acorda, tem 5%.
Mano, carregar um carro elétrico na tomada padrão? Nossa senhora. E já vai 2 dias pra carregar.
Eu vou dar uma dica agora. O pessoal às vezes é ignorante, não sabe. Mas a dica importante que você tem é: pega o seu carro elétrico. Tá. Põe a ele carregar ali no carregador que tem dentro do carro, aquele que tem o onde tu esquentava o cigarro.
Tá, uh-huh.
Tu bota carregar nele mesmo, tá. E deixa ele andando se carregando. Vamos usar a cabeça.
Nossa,
é verdade, vamos acabar com a ignorância. Educação no Brasil tem que estar melhor.
Hackeou a vida.
Eu hackeei tudo.
Mas e tem os híbridos que se carrega o próprio motor, carrega
essa é uma forma inteligente.
São
viu?
Dois motores, na verdade.
Não, e tem uma terceira opção que é o híbrido, que é o mais inteligente. Gente, é porque ele se autocarrega e também tem um pequeno compartimento de gasolina. Deu ruim, tu consegue chegar num carregador, entendeu?
Sim.
É o que é o mais lógico.
Ou permite, bota ali no pedal, onde tu acelera, bota ele girar igual o pedal de bicicleta e vai pedalando até... Exato, vai pedalando até o posto de gasolina. Quem não consegue pedalar umas 2-3 toneladinhas ali por uns metros?
O problema é que os engenheiros não estão ouvindo o cafezinho.
Não.
Claro que não.
Pra entender como é que funciona, pra funcionar mesmo a questão do carro elétrico no Brasil.
Sim. Os engenheiros do Havaí?
Também. Engenheiros do Havaí não estão fazendo
engenheiros
música.
Engenheiros do BYD? Sim.
Do BYD é boa.
Mas a nossa audiência de psicometricista tá ótima.
Tá ninguém disse que é até agora, não, né?
Ninguém falou.
Ninguém falou?
Não.
Ah, vamos acabar o programa sem saber.
Sem saber o que é.
Eric Clapton. Tá indo pra São Paulo, meu querido.
Sim, vou nesta madrugada pra São Paulo. Amanhã eu faço show em São Paulo capital,
São Paulo.
E domingo em Campinas, e estarei de volta aí segunda-feira.
Delícia, hein?
Vai lá em Campinas descobrir se o ET de Varginha tá...
Pois é, ali pertinho, né?
Descobre
eu quero
pra
muito
mim.
Ver Varginha.
Tem
um
museu
então,
lá, tá.
Tem um museu. Tem um museu. Não, a cidade
legal.
Inteira...
Pô,
abraçou.
Um conteúdo lá, né? Isso é engraçado. Essas galera
mesmo, não, diz que o corpo do ET está em Campinas.
O corpo
vamos
do ET?
É, depois a gente fala sobre isso.
Vamos conteúdo também sobre isso.
Vou descobrir.
Capuzinho!
Bem, cara, é o seguinte. Ontem eu tive o prazer de estrear um projeto novo, né, cara?
Pô, que legal.
Que eu tive um podcast por muito tempo e agora a gente mudou o formato pra outros estilos de entrevistas e tal.
Pô, tá lindo demais, Capu.
No Feed, cara. O nome do podcast agora é Feed. Que é um programa que eu tive na TV por um tempo e agora eu levei para o podcast.
Bom demais.
Então, o Feed, que eu falei ontem, a gente decidiu o nome meia hora antes de começar, né? Porque tinha muitas opções legais e tal.
Que
e
legal.
Eu juntei toda a galera que tá na produção ali pra pensar o nome. Então, a partir de agora é o Feed. Quem quiser curtir no mesmo canal que era o meu antigo podcast, vou mudar o nome ali de
baita nome, hein?
E ontem, o primeiro episódio, o tema foi sobre podcasts. Porque o merecendo do podcast. E eu chamei quem tá bombando o podcast, que é quem? Bárbara Sacomori e Pedro Lemos.
Abanônima!
Entendeu? É, então, claro. Fui lá falar sobre o ABBA, bastidores do ABBA e tal, ABBA. E a galera do ABBA, obviamente, invadiu o negócio, porque realmente eles têm um público
eles são
bem
demais.
Cativo, né?
É.
Então, quem quiser ver, todas as quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Então, esse que a gente gravou agora vai ir na próxima quinta-feira.
Tá bem.
E mandar um beijo pro Jackson e pra Michelle, que eu vou tocar no casamento deles amanhã, vai ser muito legal. Então, vou lá.
E você é pé quente,
escolher...
né?
Pô.
Não separam
quem,
mais.
Quem eu junto não separa mais.
Exatamente.
Eu vou lá escolher meu terno agora. Parece um pinguinzinho.
E amanhã vou encontrar Mauro Borba na Boys Don't Cry.
Será um prazer receber o amigo na festa. Amanhã no Viva Open Mall, 20 horas.
Maravilhoso. Um horário incrível. Incrível e mesmo. Gratuito, né, gente? Então amanhã, Boys Don't Cry. Voltamos segunda-feira, Mauro Borba.
Segunda-feira, boa tarde.